Presidenta, senadora Marta Suplicy, senhores senadores, o jornal Folha de São Paulo trouxe, senador Dornelles, em sua edição de ontem, segunda-feira, 30, matéria que mostra mais indícios de irregularidade em obras do PAC do governo federal. Segundo a reportagem, o Tribunal de Contas da União encontrou indícios de fraude de quase 30 milhões de reais na execução do contrato de gerenciamento de uma das principais obras do PAC, senador José Pimentel, a transposição do Rio São Francisco. Importante obra reconhecida por todos que vai atender a necessidade de abastecer com água vários estados do Nordeste brasileiro. A suspeita é que 92% desse valor, ou seja, dos 30 milhões de reais que o Tribunal de Contas da União informa, foram pagos pelo Ministério da Integração Nacional para provavelmente remunerar profissionais fantasmas, entre aspas. Vemos que o PAC, além de obras com execução lenta e existente apenas no papel, também possui agora suspeita de empregar funcionários fantasmas. O PAC é um programa que está repleto de denúncias no TCU, possui inúmeros contratos atrasados e é ainda hoje um exemplo de programa governamental mal sucedido. Nos jornais, disputam espaços notícias que falam também de uma crise interna na base governista, senador Humberto Costa, da falta de tato e de coordenação política da presidenta. Na última semana, até o ex-presidente foi chamado para apagar o incêndio que começava a se propagar na base governista. Quando as pressões que o cargo lhe atribui aparecem, o ex é chamado? Ou será que o cenário ainda é ainda pior e Lula, sem consultar aquela que deveria ser a maior mandatária desta nação, simplesmente ressurgiu e está querendo retomar o posto que teve de deixar por princípio democrático? Afinal, quem é o presidente? Quem dá as diretrizes? Quem fala em nome do governo? Senador Humberto Costa. Vossa Excelência, como líder do PT nesta casa, pode muito bem esclarecer essa dúvida da população brasileira. A ausência de uma coordenação política neste governo é tão evidente quanto sua ineficácia administrativa. O PAC, de tão empacado, nem mais é divulgado. As obras para a Copa, mostrou Veja na última semana, estão absolutamente atrasadas. E aqui, na subcomissão de acompanhamento das obras da COP, presidida pelo senador Blairo Baggi, a cada semana, quando chegam os representantes dos estados que serão subsedes da Copa, vêm fazer o seu relato para os senadores, nós verificamos realmente que a situação é de grande dificuldade para ser cumprido o cronograma a tempo de atender a Copa de 2014. O debate sobre o desarmamento, tão falado após a tragédia de Realengo, foi engavetado. E o governo patina na segurança de nossas fronteiras. O senador Aloysio Nunes, de São Paulo, relembrou esse tema em pronunciamento aqui nesta tribuna na tarde de ontem. De fato, as ações na área de segurança pública estão simplesmente travadas. E o governo não dá indicações de que irá resolver a questão ou ajudar os estados nesse problema que aflige nossas famílias em todo o Brasil. O marco regulatório da mineração, atribuição do Ministério de Minas e Energia, e que vou ter ainda hoje à tarde uma audiência com o ministro Edson Lobão, para exatamente perguntar a ele em que posição, em que situação se encontra o marco regulatório, porque na legislatura passada me foi dito pelo ministro que teria encaminhado à Casa Civil e simplesmente ele, o marco regulatório da mineração, não chega ao Congresso para análise. A reestruturação dos aeroportos e da infraestrutura das grandes cidades está também abafada e paralisada. Apesar do momento oportuno e do otimismo que os petistas sempre abordam em seus discursos, não vemos o governo federal agir. Se o momento é assim tão bom quanto lhes parece, por que o governo não atua e realiza as ações que o nosso país precisa tanto? Se o momento é tão estável e positivo, por que não vemos as coisas acontecerem? Por trás das propagandas e das disputas internas de poder do Palácio do Planalto, o país não está bem como a presidenta Dilma e o PT fizeram crer na campanha eleitoral. O Brasil real é diferente, aspas, país das maravilhas, fecho aspas, que alguns senadores chegam a citar aqui nesta tribuna, senadores da base do governo. Os petistas que acreditam que o Brasil vive em maravilhas não conhecem este país ou estão sofrendo de visão lulática de um mundo imaginário. Tenho certeza que as coisas não estão a mil maravilhas, pois ando no interior do meu estado e sei o quanto estamos carentes de tudo, sobretudo de infraestrutura.
Senador Flecha Ribeiro, peço a Vossa Excelência.
Já concedo uma parte a Vossa Excelência com muita prazer. Honra. Só concluindo, em função do tempo, se bem que a senadora Marta Suplicy não está mais presidindo, e sei que o senador Wilson Santiago, ele, com generosidade, não vai ser tão regimentalista e tão rígida quanto a senadora Marta Suplicy ou é quando assume a presidência. Então, se Vossa Excelência me permitir, presidente senador Wilson Santiago, eu posso conceder uma parte ao senador Humberto, sem perder o meu tempo para concluir o pronunciamento. Vai depender de Vossa Excelência.
Ainda resta do tempo de Vossa Excelência 4 minutos.
Mas
então, posteriormente terá a tolerância, com certeza.
Senador Humberto, eu vou concluir e depois lhe dou a parte que eu gostaria de ficar debatendo a tarde toda com Vossa Excelência e com os outros companheiros do Partido dos Trabalhadores aqui no Senado Federal. É preciso que tenhamos a Copa e as Olimpíadas. Elas deveriam, inclusive, servir para darmos um salto de logística neste país. E não para, como estamos vendo, um pulo no abismo sem fim de endividamento e irregularidade nas obras. E está vindo aí uma medida provisória, senador Humberto Costa, que pretende que as obras da Copa não cumpram as exigências da lei das licitações, a 8666, que seja flexibilizada. Imagine se nós aprovarmos essa medida provisória que está para ser debatida, como todas as outras, em menos de 48 horas no Senado Federal. É preciso também alertar que o Brasil não se limita às cidades sede da Copa. Temos outras 5.553 cidades que precisam do governo federal e da ajuda da União. Temos, por exemplo, o meu Pará, que possui outras obras do PAC que estão ainda mais atrasadas e paralisadas e com indícios claros de irregularidade. Eu vou vir aqui, proximamente na tribuna, para falar especificamente das obras do PAC no meu estado e solicitar que o Tribunal de Contas da União faça uma fiscalização nessas obras para que ele possa, então, verificar se são apenas indícios ou se realmente as irregularidades foram cometidas no meu estado do Pará, no governo do PT. É preciso fazer este alerta, pois podemos correr o risco de ver o governo federal, enfim, acordar e correr com as obras da Copa e simplesmente esquecer do interior do nosso país, da população do nosso Brasil. E as notícias sobre as obras iriam, evidente, da Copa, iriam inundar as manchetes dos jornais enquanto nossa população se afunda na pobreza. É essa atenção ao lado da sociedade brasileira que a oposição irá manter, vigilante, responsável e séria. Uma oposição forte e unida, como pudemos observar na nossa 10ª Convenção Nacional do PSDB, realizada no sábado, dia 28, aqui em Brasília. Nessa convenção, senador Humberto Costa. Vossa Excelência ri, porque Vossa Excelência, como também os outros seus companheiros do PT, gostariam que o PSDB mostrasse a desunião na convenção. E, lamentavelmente, Vossas Excelências, que gostariam que isso acontecesse, viram que o PSDB está unido. Como eu disse, nessa convenção em que foram definidos os nomes da Executiva Nacional, foi reconduzido ao cargo de presidente do PSDB nosso amigo, o ex-senador e atual deputado federal, assim como foi aclamado como nosso presidente de honra, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Nossa oposição, como eu disse, é séria e seguirá unida em torno de um projeto que defende o Brasil e não um partido político. Nosso país está acima das cores e questões partidárias. E assim tivemos na nossa convenção a força do nosso presidente do Conselho Político, o ex-governador José Serra e o senador Aécio Neves, conselheiro do PSDB no Congresso Nacional. Todos, em coro único, enfatizaram que o PSDB e a nossa nova executiva iniciam uma nova caminhada de olho no futuro. E esta oposição conta com a força dos outros partidos, além do PSDB, do DEM, do senador Agripino Maia e do PPS, presidido pelo deputado Roberto Freire, e aqui no Senado, tão bem representado pelo ex-presidente Itamar Franco, senador presidente Wilson Santiago, que quero aqui desejar pronto restabelecimento ao nosso senador Itamar Franco. Estive sexta-feira em São Paulo, fui até o Hospital Alberto Einstein fazer uma visita a ele. Quero aqui, da tribuna, me solidarizar com a família e pedir o pronto restabelecimento a Deus do senador Itamar Franco. Como disse, nossa oposição seguirá firme lutando para que o nosso Brasil não fique apenas com o sentimento de otimismo, mas principalmente tenha motivos para que esse otimismo apareça através da efetiva melhoria de qualidade de vida da população brasileira, sobretudo da minha Amazônia e do meu Pará. Saúdo, portanto, todos os nossos amigos e companheiros tucanos que estiveram conosco no último sábado em nossa convenção e assim estendo meus cumprimentos a todos os que acreditam que o Brasil é maior sigla partidário. E encerrando, presidente Santiago, solicito a Vossa Excelência que mande transcrever na íntegra a matéria do jornal A Folha de São Paulo, de segunda-feira, ontem, 30 de maio de 2011. TCU vê indícios de fraude em obra do PAC. Que pediria, então, a Vossa Excelência que fizesse a transcrição nos anais do Senado da matéria no seu teor por inteiro. Se Vossa Excelência me permitir, gostaria de ouvir o senador Humberto Costa.
Vossa Excelência, senador Flecha Ribeiro, terá o atendimento da solicitação de Vossa Excelência de acordo com o regimento. Como o tempo de Vossa Excelência está esgotado e prorrogado por dois períodos, nós até, por questão, nós sugerimos ao senador Humberto Costa, líder do PT, cara que, caso queira usar da palavra, poderá se inscrever em seguida, posteriormente, até como líder do seu próprio partido.
Senador Humberto Costa, lamentavelmente, o nosso presidente Wilson Santiago não me permite ouvir os esclarecimentos de Vossa Excelência. Mas, Vossa Excelência, nós teremos oportunidade de continuarmos esse debate, no bom sentido, para que toda a nação brasileira tenha, de forma transparente, as informações que eu peço aqui no pronunciamento de hoje. Vamos continuar pela tarde hoje e teremos condições e oportunidade de ouvir a parte de Vossa Excelência. Obrigado, presidente.